São 11 horas em Monte Alto. A partir deste instante, nós temos compromisso com a informação. Está no ar a Hora da Notícia. Os fatos como realmente acontecem. As notícias sem distorções. Um jornal para gente que tem opinião. A Hora da Notícia. Notícia.
Hoje é quarta-feira, 11 de janeiro de 2023, dia do Código Civil Brasileiro.
Essa é a edição 14.099 da Hora da Notícia.
Apresentação de Paulo Moretti
e João Moreira Filho.
Previsão do tempo e a temperatura.
Oferecimento Drogaria Sistema Vida, famosa por vender medicamentos mais baratos em Monte Alto.
Instabilidade permanece, as chuvas continuam, previsão de chuva para toda a semana. O sol aparece em vários momentos de melhoria. A temperatura em elevação moderada e neste momento os termômetros estão apontando 24 graus.
A Drogaria Sistema Vida, famosa por vender medicamentos mais baratos em Monte Alto, reduziu ainda mais os preços. Quem não consulta os preços da Drogaria Sistema Vida, com certeza paga mais caro. É só ligar 3242-1333. Preços imbatíveis, preços inigualáveis. Ninguém vende medicamentos mais baratos em Monte Alto do que a Drogaria Sistema Vida. Não pague mais caro pelos medicamentos. Consulte os preços da Drogaria Sistema Vida. E quem não tem o plano de saúde também pode comprar na Drogaria Sistema Vida, ao lado do Laboratório da Santa Casa. Ligue 3242-1333.
Cesta básica subiu na maior parte do país em 2022.
Gol sai de linha, mas é o carro usado mais negociado em 2022.
Película escura para veículos deve ter 70% de transparência.
Queda de torres de transmissão de energia está sendo investigada.
Auxílio gás de 2023 será liberado a partir de 13 de fevereiro.
Chuvas continuam prejudicando os trabalhos de recolhimento de galhos e entulhos.
Hoje mais partidas pela Copa São Paulo de Futebol Júnior.
Começa hoje com 3 partidas o futsal de Monte Alto.
Esses são os destaques.
O noticiário está chegando. Encontraram a carteira com todos os documentos em nome do Samuel Valente da Costa. Samuel, sua carteira se encontra na Academia Esporte Vida, que fica na Rua Doutor Raul. Sai lá buscar a carteira com os documentos. Foi encontrada e deixaram ali, né, na Academia. A carteira com os documentos em nome de Samuel Valente Costa. Só procurar na Academia Esporte Vida e retirar a sua carteira com os documentos.
Um homem com uma faca atacou 6 pessoas em uma estação de trem em Paris na manhã desta quarta-feira. Uma das vítimas ficou com ferimentos graves. O agressor foi baleado pela polícia e levado a um hospital com ferimentos. Uma fonte policial disse à agência de notícias Reuters que o policial que atirou no agressor estava de folga.
E o Rotary Club está com um novo casal presidente, o doutor Rafael Melo, presidente do Rotary Club, e a doutora Janaína Ivanov de Mello, presidente da Casa da Amizade. É para 2023 e 2024. Parabéns ao casal Rafael e Janaína.
O governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, assinou ontem um decreto que determina a redução de 13,3% para 12% da alíquota do ICMS sobre o combustível de aviação até 2024. Também foi anunciada a criação de mais 150 novos voos no território paulista.
moradores da Travessa MMDC. Fica aí na Florindo Sestário, naquele cruzamento, e com a Marechal Deodoro, próximo da...
Atrás da delegacia
da,
ali.
Da, né? da delegacia, não, da Polícia Militar.
Militar
ali. Certo. É difícil aquela rua. Não tem calçada. A calçada é pequena, passa uma pessoa só na calçada. Ali tem pessoas idosas, estão encontrando dificuldades. Por favor, o setor responsável da prefeitura, vá lá dar uma olhada. A rua é pequena ali, certo? Dá para fazer uma melhoria, sim, naquela travessa MMDC, para ajudar as pessoas que moram ali. Tem uma pessoa idosa, ela tem dificuldade de andar na calçada, ela precisa de acompanhante, ela vai na calçada, acompanhante e na rua. E a rua também está ruim. Por favor, a reivindicação dos moradores.
A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, responsável pela coordenação do Gabinete de Acompanhamento da Situação do Sistema Elétrico Brasileiro, informou que 3 torres de transmissão foram derrubadas desde o último domingo. Segundo a ANEEL, 2 ocorrências foram registradas em Rondônia e 1 no Paraná. Nenhuma levou à interrupção do fornecimento de energia. As empresas responsáveis pela transmissão de energia informaram ao ANEEL que há indícios de vandalismo e sabotagem na derrubada das torres.
Está sendo realizado o bazar beneficente na Igreja do Divino Pai Eterno. Começou às 8 horas e vai o dia todo esse bazar beneficente hoje lá na Igreja do Divino Pai Eterno.
Aposentados e pensionistas do INSS...
Opa, interessa.
Opa, essa interessou agora. Opa, vamos claro. Lá. Que recebem mais do que um salário mínimo, devem ter aumento de 5,93% nos seus benefícios deste ano. O reajuste também vale para os beneficiários do INSS por incapacidade. Portaria do Ministério da Previdência com os reajustes deverá ser publicada em breve. O aumento é baseado no INPC, Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que fechou 2022 com alta de 5,93%. O INPC mede a variação dos preços para as famílias com renda mensal entre 1 e 5 salários mínimos. Agora o salário...
Salário mínimo vai para 1.320?
Não, por enquanto 1.302, né?
Só o 1.300... caiu ainda?
Olha, o novo salário mínimo de 1.320 deve ficar apenas para maio. É a avaliação de assessores e equipe técnica do Ministério da Fazenda. Segundo as informações, esse adiamento serve para monitorar o aumento de gastos com a Previdência Social. Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já está ciente da proposta e deu sinal verde para prorrogar a medida. Quem ainda não avalizou a ideia foi o presidente Lula.
E moradores hoje reclamaram ali da Vila Real, as chacras do outro lado do Campestre também, estavam sem energia. Nós vimos pela manhã já viaturas da CPFL tentando solucionar. Agora moradores também do Jardim Canaã, lá da rua José de Souza Vada, poste número 20. Ó, aqui, ó, a rua está na escuridão. Por favor, também, CPFL. Você já viu os moradores, sabe que com a iluminação eles têm mais segurança. É na rua José de Souza Vada, o poste de frente número 21. Só trocar a lâmpada. É fácil atender a reivindicação dos moradores.
11 horas e 9 minutos.
Tá na cabeça de todo mundo.
Cola Zé, cola Paulo, cola Rê, cola Maria. Todos juntos com o Salve Maria.
Colecione com o Savenhago, lindo conjunto de facas importadas. Quanto mais selos, mais desconto. E centenas de ofertas na loja toda.
Feijão carioca Camil, 1 quilo, 8,49. No cartão Savenhago, 7,49. Coxa e sobrecoxa Copacol, quilo, 8,90. Alho importado, cada 100 gramas, no Sabigan, 1,89. Café brasileiro, 500 gramas, 11,90. Cebola nacional, quilo, 3,98.
Savenhago, compre, colecione e vem pro Save Mania!
Você que reside nos bairros próximos à Avenida Antônio Inforsati já conhece a Drogaria Total. Fica bem na esquina. E atenção para as ofertas imperdíveis da Drogaria Total na Avenida Antônio Inforsati. Kit Seda Cerâmicas, R$ 15,90. Creme Dental Close-Up, R$ 2,10.
Desodorante Rexona, R$ 11,80. Sabonete Dove, R$ 3,49. Drogaria Total, na Avenida Antônio Forçati, 750. Disque entregas, 3243-3700. WhatsApp, 99109-2780.
Calor, verão, sol. E a Ótica Tiago continua te presenteando. Nas compras acima de R$ 500, ganha um lindo óculos da promoção. Corra, pois é somente enquanto durarem os estoques.
O seu problema é a vista. A Ótica Tiago vende a prazo.
A construtora Melo Engenharia anuncia um novo empreendimento para Monte Alto, o Residencial Jardim Mediterrâneo. Ter uma vida melhor é o sonho de quem deseja conquistar a casa própria. Melo Engenharia é o caminho para você concretizar o seu sonho. Residencial Mediterrâneo, casas prontas para morar, financiamento e subsídio da Caixa Econômica Federal. E você pode fazer uso do FGTS, entrada facilitada. E atenção, é muito importante você saber que pode fazer simulação e aprovação de financiamento sem nenhum custo e sem a obrigação de compra. Para informações sobre o Residencial Mediterrâneo, entre em contato com a Melo Engenharia pelo WhatsApp 997577343 ou vá até a Imobiliária Primos, em frente à Caixa Federal, ou ligue 16-3242-4092.
De um bem tão precioso como a água, é um orgulho para nós. E é com grande satisfação que fabricamos nossos reservatórios. Somos a RPL Reservatórios, uma das maiores fabricantes de reservatórios metálicos do país. Por trás de um reservatório RPL, existem profissionais capacitados e em constante treinamento. RPL Reservatórios, compromisso com a excelência.
RPL, Avenida Marginal 939, Parque Industrial, Vista Alegre do Alto. Telefone 16-3287-9100.
Comece o ano com grandes ofertas da Pisolar. Aproveite! Porcelanato Vilagrês, 60 por 60, acetinado, retificado, R$ 46,90 metro quadrado. Veneziana Ventilar, 1,5 por 1, com grade, R$ 420. Pia de granito, 1,5 com cuba inox, R$ 338. Gabinete em aço Cosimax, 1,5, R$ 699. Bacia em cepa, modelo tema, R$ 349. Pisolar, o maior showroom de pisos e acabamentos da região. Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Isildinha. Telefone 3242-4707.
Costela bovina Mingo quilo no seu amor, R$ 17,80. Coxão molho quilo no cartão amarelinha, R$ 29,90. Coxinha temperado quilo, R$ 14,90. Paleta suíno quilo, R$ 12,80. Linguiça toscana seara quilo, R$ 15,90. Adicione o nosso número, diga oi e receba as melhores ofertas.
São 11 horas mais 13 minutos. Daqui a pouco nós vamos entrevistar a coordenadora do Censo do IBGE, a Vanessa Abreu. Ela já está aqui às 11 horas e 30 minutos. Vamos falar com a Vanessa para falar sobre o Censo, que vem até no final de janeiro, para explicar a importância do munícipe dar as informações. Já já a entrevista com a Vanessa.
Mais uma vez, falando sobre dinheiro esquecido, o Banco Central emitiu alerta após aumento no número de consultas sobre falsas mensagens que as pessoas estão recebendo relativas ao sistema de valores a receber, uma ferramenta que mostra o dinheiro esquecido em instituições financeiras. O sistema ainda tem R$ 4,6 bilhões de reais esquecidos em instituições financeiras para serem devolvidos, segundo o Banco Central. E a consulta aos valores esquecidos está suspensa desde abril do ano passado, sem previsão de reabertura, assim como o saques. Quando o sistema voltar a funcionar, será permitido o saque dos recursos também pelos herdeiros e representantes legais dos falecidos. Talvez aí você consiga algum valor mais expressivo, porque a maioria na primeira consulta conseguiu centavos ou alguns reais, né, Moreira?
Pouca coisa.
Pouca coisa, né?
Mas teve também que estava esquecido 1 milhão, 1.500.000.
Empresas e outras. Agora, o alerta vale para que as pessoas não deem importância às mensagens que estão mandando, tudo mensagens falsas sobre esse dinheiro esquecido. O Banco Central não manda mensagem, não manda SMS, não manda e-mail, não manda zap para ninguém.
Preste atenção, devido a esse mau tempo, acaba prejudicando os trabalhos das equipes que recolhem galhos, recolhem entulhos. Muitas vezes aqui dentro do cronograma, por exemplo, né, eles vão recolher galhos hoje em vários bairros da nossa cidade. Mas, enquanto não está chovendo, eles fazem o trabalho. Hoje, dentro do cronograma para recolher os galhos, hoje, as equipes vão recolher galhos no centro, no bairro São Guilherme, Jardim Paraíso, Real Paraíso, São Remo, Jardim Eldorado, Jardim Laranjeiras e Jardim Canaã. Amanhã, quinta-feira, está recolhendo galhos no centro, Jardim Alvorada, Jardim Novo Paraíso, Jardim São Miguel, Jardim das Oliveiras, Jardim Jaqueline, Jardim Santa Júlia, Parque das Flores. Não dá muitas vezes para cumprir o cronograma, devido ao mau tempo, mas as equipes retornam, né, quando não termina, retornam nos bairros para terminar o serviço. Pede um pouco de compreensão, paciência dos munícipes, entulhos também, pequeno monte de entulho, recolhe. Se é muito entulho, o proprietário precisa pedir uma caçamba. Então está atrasando, sim, alguns recolhimentos de galhos, mas devido ao mau tempo. Mesmo assim, as equipes não param e estão trabalhando.
Ninguém acertou a Mega Sena. Concurso 2.553 foi realizado ontem em São Paulo. O prêmio para o próximo sorteio, que será amanhã, são 3 sorteios esta semana. Então, para amanhã, 16 milhões. Os números sorteados foram 13, 15, 53, 54, 55 e 58. Para ninguém acertar, né, Moreira? Essa sequência é para ninguém acertar, claro, né? 53, 54, 55, 58. Quem faz um jogo desse? Com 5 acertos, 31 apostas ganhadoras, R$61.500 para cada uma. Com 4 acertos, 2.575 apostas ganhadoras, R$1.057 para cada uma. Como dissemos, 3 sorteios nesta semana. Amanhã tem Mega Sena e no sábado também.
Carteirinhas para os estudantes. A partir de segunda-feira, dia 16, estudantes intermunicipais que estudam fora e precisam do transporte podem fazer a solicitação das carteirinhas para 2023. O interessado deve acessar o site montealto.sp.gov.br, entrar na guia Protocolo Eletrônico, abrir novo protocolo e selecionar o assunto Carteira de Estudante 2023. No local, ele deve preencher todas as informações solicitadas, anexar os documentos atualizados e retirar a guia para o pagamento no valor de R$ 29,73. Após 3 dias do boleto pago, a carteirinha pode ser retirada na Central de Atendimento ao Cidadão, CAC, que fica na sede da Prefeitura, de segunda a sexta, das 9 às 15 horas e 30 minutos. Aproximadamente 1.300 alunos utilizam do transporte diariamente. Os estudantes das escolas municipais, estaduais, SESI e ETEC devem retirar as carteirinhas nas próprias unidades escolares, mas a partir do dia 30, retira na própria secretaria da escola onde você está matriculado.
E após prisão decretada, Anderson Torres diz que voltará ao Brasil depois de ter tido a prisão decretada pelo ministro Alexandre de Moraes ontem. O ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, publicou em suas redes sociais que irá interromper as férias e retornar ao Brasil para cuidar de sua defesa. Na decisão sobre a prisão, Moraes citou missão de Torres e do ex-comandante da Polícia Militar do Distrito Federal, Fábio Augusto Vieira, durante os ataques aos três poderes. Falando em Alexandre de Moraes, Moreira, o ministro determinou hoje que as autoridades públicas de todo o país, de todo o Brasil, impeçam qualquer tentativa de bloqueio de vias públicas ou rodovias. A proibição também vale para bloqueios ou invasões que interrompam o tráfego em prédios públicos ou acesso a esses edifícios. A decisão prevê multa de R$ 20 mil para pessoas físicas e R$ 100 mil para empresas que descumprirem essas ordens do ministro.
As aulas, preste atenção, nas EMEBs, EMEBs antigas creches. O retorno dia 23 de janeiro agora, nas EMEBs. Na rede municipal, o retorno está previsto para o dia 2 de fevereiro. Mas, durante a semana, dentro da nossa programação, nós estaremos entrevistando a Ana Lombardo, que é a secretária da Educação, que estará orientando os pais.
O Peru impôs toque de recolher por 3 dias, das 20 horas da noite às 4 da manhã, na região onde houve violentos protestos contra o governo. Ontem, ao menos 17 manifestantes e um policial morreram durante os confrontos. A cidade de Juliaca, no sul do país, enfrentou o dia mais violento desde que os protestos começaram no mês passado. Os manifestantes pedem a convocação de novas eleições e a libertação do ex-presidente Pedro Castillo. Ele foi deposto e preso em dezembro após tentar um golpe de Estado. Hoje, o primeiro-ministro peruano classificou os atos como um ataque organizado.
E começa a vencer hoje, começou a vencer o IPVA. Hoje, o final de placa 1, seu veículo, vê o final da placa do seu veículo. 1, vence hoje. Parcela única com desconto de 3%. Você vai pagar parcelado até em 5 vezes? É a primeira parcela hoje também. Aí vai placa 2, amanhã, dia 2, 12. Placa 3, dia 13. Placa 4, final, 16. Final 5, dia 17. Final 6, dia 18. Final 7, dia 19. Final 8, dia 20. Final 9, dia 23. E placa final 0, no dia 24.
11 e 22.
Prime Ótica.
Super promoção Prime Ótica. Varilux 32% mais barato que o preço de tabela. Promoção assim só a Prime Ótica tem pra você. Varilux 32% mais barato que o preço de tabela. Super promoção Prime Ótica.
Visão ótima. Prime Ótica.
Rua Jeremias de Paula Eduardo, esquina com Herculano do Livramento, logo à frente da Caixa. Fone 3241-3002 e WhatsApp 99166-9089.
Açougue de qualidade, preços imbatíveis, qualidade e economia. É no Amarelinha.
Costela bovina mingo, quilo no seu amor, R$ 17,80. Coxão molho, quilo no cartão Amarelinha, R$ 29,90. Coxinha temperado, quilo, R$ 14,90. Paleta suíno, quilo, R$ 12,80. Linguiça toscana seara, quilo, R$ 15,90. Adicione o nosso número, diga oi e receba as melhores ofertas.
Você que reside nos bairros próximos à Avenida Antônio Inforsati já conhece a Drogaria Total. Fica bem na esquina. E atenção para as ofertas imperdíveis da Drogaria Total na Avenida Antônio Inforsati. Kit Sedas Cerâmicas, R$ 15,90. Creme Dental Close-Up, R$ 2,10. Desodorante Rexona, R$ 11,80. Sabonete Dove, R$ 3,49. Drogaria Total na Avenida Antônio Inforsati, 750. Disque entregas 3243-3700. WhatsApp 99109-2780.
Cuidar de um bem tão precioso como a água é um orgulho para nós. E é com grande satisfação que fabricamos nossos reservatórios. Somos a RPL Reservatórios, uma das maiores fabricantes de reservatórios metálicos do país. Por trás de um reservatório RPL, existem profissionais capacitados e em constante treinamento. RPL Reservatórios, compromisso com a excelência.
RPL, Avenida Marginal 939, Parque Industrial, Vista Alegre do Alto. Telefone 16-3287-9100.
A construtora Melo Engenharia anuncia um novo empreendimento para Monte Alto, o residencial Jardim Mediterrâneo. Ter uma vida melhor é o sonho de quem deseja conquistar a casa própria. Melo Engenharia é o caminho para você concretizar o seu sonho. Residencial Mediterrâneo, casas prontas para morar, financiamento e subsídio da Caixa Econômica Federal. E você pode fazer uso do FGTS, entrada facilitada. E atenção, é muito importante você saber que pode fazer simulação e aprovação de financiamento sem nenhum custo e sem a obrigação de compra. Para informações sobre o Residencial Mediterrâneo, entre em contato com a Melo Engenharia pelo WhatsApp 997577343 ou vá até a Imobiliária Primos, em frente à Caixa Federal, ou ligue 16-3242-4092.
Comece o ano com grandes ofertas da Pisolar. Aproveite! Porcelanato Vilagrês, 60 por 60, acetinado, retificado, R$ 46,90/m². Veneziana Ventilar, 1,5 por 1, com grade, R$ 420. Pia de granito, 1,5 com cuba inox, R$ 338. Gabinete em aço Cosimax, 1,5, R$ 699. Bacia em cepa, modelo tema, R$ 349. Pisolar, o maior showroom de pisos e acabamentos da região. Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha. Telefone 3242-4707.
Calor, verão, sol e a Ótica Diago continua te presenteando. Nas compras acima de R$ 500, ganhe um lindo óculos da promoção. Corra, pois é somente enquanto durarem os estoques.
O seu problema é a vista. A Ótica Diago, veja prazo.
Plantão Policial. Oferecimento, Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital, 696. WhatsApp 997997392.
No plantão policial, a Guarda Municipal recuperou um trator furtado numa propriedade rural no município de Cândido Rodrigues, mas o proprietário é aqui de Monte Alto. O ladrão veio com o trator passando pelos bairros. Quando entrou no bairro da Inhumas, moradores ouviram e estranharam o trator durante a madrugada, transitando para lá e para cá. Moradores entraram em contato com a Guarda Municipal. A guarda foi até no local. Quando o bandido percebeu a presença da guarda, ele entrou com o trator numa propriedade ali, tinha pé de mangas, ele largou o trator lá e se mandou, correu. Mas o importante foi a recuperação do trator. O trator foi recuperado, veio até a sede da Guarda Municipal. Parabéns para a equipe da Guarda Municipal, viu? Fez excelente trabalho aí. E o proprietário, dono do trator, que é aqui de Monte Alto, já foi lá buscar o seu trator, que foi recuperado esta madrugada, com chuva e tudo, pela Guarda Municipal.
Destaque na região, o corpo de um homem com marca de tiro foi encontrado dentro de um veículo ontem na zona rural de Rincão. Ciclistas que passavam por uma estrada de terra encontraram o cadáver em um Fiat Bravo, perto da Fazenda Velha. A identidade da vítima não foi divulgada. Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Científica foram ao local e o crime agora é investigado. E uma arma estava dentro do veículo da vítima.
Você conferiu Plantão Policial. Oferecimento Osmar Calhas.
Não perca todo o seu tempo, vá direto à solução. Calhas Rufus Condutores para sua construção. Osmar Calhas, meu amigo, é a melhor opção.
Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital, 696. Ligue, WhatsApp 997997392.
ZYK 618. Rádio Cultura de Monte Alto, 1090 kHz. Notícias, competência e pioneirismo. Rádio Cultura, informação e verdade.
Nova Cultura, FM 90.1.
São 11 horas mais 29 minutos. Vou falar sobre o IBGE, sobre o censo. A coordenadora responsável aqui por Monte Alto e a nossa região, A Vanessa Abreu está aqui conosco. Vanessa, bom dia.
Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes.
Muito obrigado pela sua presença.
Muito obrigada pelo convite.
Vanessa, o censo aqui em Monte Alto está na reta final?
Isso, está na reta final. O censo não acabou. O que acabou foi a cobertura, né? A gente terminou de percorrer todos os endereços aqui de Monte Alto. Só que ainda tem endereços vagos, ocasionais, que a gente está fazendo novamente uma operação de varredura, que a gente fala. Passando de novo e checando se esses endereços realmente foram classificados da forma correta.
Nós estamos orientando os munícipes ligarem no 137 para falar, aqui na minha residência não veio ninguém. Vocês estão recebendo, inclusive está até congestionada essa linha, né?
Isso, tá, tem bastante ligações. O que a gente até pede para o pessoal, antes de ligar no 137, conversar com os demais moradores da casa e checar se ninguém, se nenhuma outra pessoa que mora ali respondeu. Porque às vezes um outro morador respondeu ao censo e não comentou em casa.
Nós tivemos um caso aqui, vários casos em Monte Alto.
Sim.
A mulher respondeu o questionário. E o marido ligou 137 que lá não tinha ido ninguém.
Isso mesmo.
Aconteceu isso?
Acontece isso, aconteceu. Aí a pessoa, ao checar, viu que a informação já constava naquele endereço, então a gente. Só que mesmo assim a gente dá um feedback para a pessoa e fala: olha, você foi recenseado, quem respondeu foi o fulano de tal, são tantas pessoas que moram nessa casa. A gente acaba até fazendo uma outra supervisão e uma confirmação para ver se está certinho.
Certo. É falta de diálogo até dentro de casa, hein?
Isso, falta. Pois é.
Porque aí o marido fala: ah, minha mulher já respondeu, essa semana não estava sabendo.
Isso. Aconteceu. Aí fala: ah, eu esqueci de comentar, né? Esqueceu. Fica bem essa resposta.
Além de 137, para facilitar, tem outro canal?
Tem, a gente tem a agência de Taquaritinga, do IBGE, que o telefone lá é 16-3252-2321. Tem também o 3253-2501.
3253-2501. 2501.
Isso.
Então, nós temos aqui, ó, 137, serão 3252, né?
2321.
Isso. E tem o 3253-2506.
01.
01? A 01. 01. 3253-2501. Isso. Certo? E aqui 3253-2321.
Exatamente.
Pode ligar nesses números aqui. Pra, olha, minha casa, João Moreira, eu moro na rua tal, tal, não veio recenseador. Aí vocês mandem lá.
Isso. O que a gente faz? A gente anota esse telefone, esse endereço da pessoa e pede um telefone de contato. Porque nem sempre a gente consegue consultar ali na hora no sistema. Então, a gente vai abrir, porque tem que descobrir em qual setor censitário está. A gente, descobrindo o setor, entra no sistema e vê aquele endereço, como ele está classificado e quantas pessoas têm recenseadas lá. Aí, a gente dá um retorno para a pessoa. Se esse retorno não for ali no momento, a gente dá um retorno. Olha, na sua casa, quem respondeu foi o fulano de tal, tem tantas pessoas, e passa essa informação. E em contrapartida, se realmente não passou o IBGE lá, a gente vai ligar, pedir para a pessoa o melhor horário para a gente ir na casa e vai presencialmente na casa e faz o censo.
Certo. Os recenseadores, eles têm que cumprir a meta. Cada recenseador tem uma região.
Isso.
Os recenseadores nossos já cumpriram?
Já. Os nossos recenseadores aqui, que é o que a gente fala de cobertura, né?
A cobertura da região.
A cobertura. Então, a gente divide o município em setores censitários.
Certo.
Monte Alto todo, inclusive a área rural, o distrito de Aparecida, está dividido em 118 setores. Então, esses 118 setores já foram percorridos pelos recenseadores. Então, todos os endereços foram cadastrados e eles são, João, georreferenciados. Ou seja, o nosso mapa, se a gente abrir o mapa lá do IBGE, ele está todo pintadinho de amarelo, que é isso mostra a cobertura do setor. Então, a gente já fez o percurso e cobertura e classificou esses endereços. Aí, o que precisa ser feito ainda é abrir esses moradores que estão classificados como ausentes, que a gente já foi em diversos horários, foi à noite, foi aos finais de semana e não conseguiu encontrar. Ou tem os casos de recusa ainda, que a gente ainda está tentando resolver. E, como eu disse no início, a gente está fazendo uma varredura nos domicílios classificados como vagos e ocasionais.
Certo. Eu recebi informações, agora você vai confirmar ou não, que alguns recenseadores já estavam indo no imóvel porque não estava recebendo, é verdade?
São casos pontuais, mas tem toda uma dinâmica para liberar o setor para pagamento. A gente tem uma verba que veio para o censo e tem todo um trajeto de status que tem que passar o setor, né? Então, a gente tem que fazer... Ele coleta aquela área dele, aí a gente faz a supervisão, se detectar algum erro, tem que fazer a correção. Então, volta esse setor para andamento, depois libera a supervisão e libera para pagamento. Então, tudo isso tem um prazo.
Certo.
Mas está sendo pago, sim.
Nós vimos aí, parece, o primeiro resultado, sim. Que é uma previsão.
Uma prévia.
Uma prévia. Deixa até ver aqui a prévia, sim. Nossa aqui, Monte Alto.
Isso.
Monte Alto está com...
47.478. Isso.
Nós sempre falamos que Monte Alto tem 50, 51 mil. Eu posso falar o número que eu quero. Oficial é esse aqui.
Exatamente. Oficial é o do IBGE.
IBGE.
O IBGE que foi em cada um dos endereços, fez a visita e classificou esses endereços.
47.478. Vamos rezar para ver se chega a 48 mil? Não é isso? É mais isso. Ou menos, Vanessa?
É, então, o número, assim, é, como eu disse, a gente continua fazendo essa varredura, mas o número é bem próximo disso. Pode variar um pouquinho.
48 mil, um pouquinho.
Sim, mas em 50 mil não chega.
Nós não vamos chegar nem em 49 mil.
Pode virar de ponta cabeça, chacoalhar, não chega. Cai, gente. Não.
Certo. E mas em termos, nós estávamos aí, ó, em termos de verbas. Eu tive a informação que a gente estava recebendo 2,2, agora vai cair para 2,0. Porque é de índice de 40 e pouco, 44 mil a 49 mil, você sabe que é o índice.
Isso.
Monte Alto vai continuar recebendo, então, 2,0.
Exatamente. Então, é assim, a verba que é destinada para o município, né, é o TCU que faz essa destinação, essa divisão, essa partilha da verba.
O Tribunal de Contas da União.
O Tribunal de Contas da União.
Certo.
Exatamente.
Que é o fundo de participação.
É o fundo de participação que vem para o município.
Certo.
Esse número, né, esses coeficientes que você falou, que nem o 2,0, 2,2, eu tenho aqui os valores. Então, de 44.149 pessoas até 50.940 pessoas é o coeficiente de 2,0.
2,0.
A partir do momento que 50.941 pessoas até 61.128 é o coeficiente de 2,2.
Então, se a gente tivesse aqui 50.941 era 2,2.
Isso são milhões a mais que vem para o município.
Esse 2 aqui representa milhões e milhões.
Milhões. É. Só que o que acontece? Tem uma lei, né, lá no site do Tribunal de Contas da União, que esclarece que o fundo de participação enviado para os municípios é em cima da estimativa de 2018. Então, Monte Alto passou desse 50.941 em 2020. Ou seja, está recebendo o mesmo coeficiente de 2,0.
2,0.
Então, só vai deixar de ganhar, mas não vai perder. Tem municípios aqui, né, da região até, que vão perder.
Então, Monte Alto vai ficar no 2,0.
Sim, essa foi a informação que a gente obteve.
Que isso é oficial.
Isso.
Termina o censo mesmo, oficial, no final de janeiro agora?
Final de janeiro, que é o período que esse número 137 vai ficar à disposição.
Atendendo.
Isso. Então, o pessoal... que, então, conversou dentro de casa, viu, olha, não fui recenseado realmente, ou então mudou, né, de um bairro para o outro nesse meio tempo, e aí a gente pegou alguns casos assim, que a pessoa morava no Vera Cruz, aí mudou aqui para a Vila Municipal, então essa pessoa não foi recenseada em nenhum lugar, né, porque tem essa perda realmente quando a pessoa muda. Então, a pessoa não foi recenseada, seja lá qual for o motivo, ligue 137, ou então nesses números da agência de Taquaritinga que eu passei, que a gente... vai retornar, vai entrar em contato e fazer o censo se a pessoa não foi recenseada.
Certo. Vanessa, a gente fala o seguinte agora. Ah, então Monte Alto encolheu, porque a gente tinha uma previsão que Monte Alto tinha de 50 a 51 mil habitantes. A nossa estimativa, a nossa previsão era essa.
Exato.
Mas número oficial, não.
Não. É que assim, tem as estimativas que são números oficiais do IBGE. Só que acontece, o censo é feito a cada 10 anos. Então, o último censo foi em 2010. E nesses outros anos em que não houve uma operação censitária, que 2015 também era para ter tido uma contagem de população, não houve, por questão orçamentária.
Certo.
Então, nesses anos em que não há censo ou contagem de população, o IBGE divulga a estimativa. Só que as estimativas, o nome já diz, é uma estimativa, né?
Foi a estimativa nossa.
Exato, com base em cálculos, tudo bem, são os estatísticos que calculam, a diferença, né, de crescimento, mortalidade, natalidade e o crescimento que aquele município estava apresentando entre 2000 e 2010. Só que o que houve aí nesse meio é assim, que é uma tendência as pessoas terem menos filho. Lógico, ainda nasce mais gente do que morre, mas é uma tendência que está acontecendo. As pessoas, os gestores públicos têm que entender isso. Está diminuindo o crescimento da população.
Esses números aqui que você está mostrando é a realidade do nosso município.
É a realidade do nosso município.
Monte Alto, 47.478.
Exato.
Pode aumentar um pouquinho se chegar a 48 mil habitantes.
Exato. Vamos ver o que os números aí mostram, né? Esses resultados do censo são importantes exatamente para a gente estudar isso. Onde está essa população? As pessoas migraram? As pessoas, né? O que houve?
Mas, por exemplo, Vanessa, eu e esposa na minha casa.
Sim.
Mas eu tenho dois filhos que estudam em Ribeirão.
Sim.
Esses dois filhos, eles entram na nossa...
Nossa população
na
aqui?
Na nossa população.
Então, o IBGE segue uma metodologia que é internacional. Então, o conceito de morador para o IBGE, esses dois filhos seus, eles saíram para estudar, eles já fixaram residência, eles têm emprego, eles formaram a vida deles lá. Se for esse o caso, eles são moradores em Ribeirão Preto. Agora, se eles ainda dependem de você financeiramente e estão lá somente por motivo de estudo, eles são recenseados aqui, junto com você, na sua casa.
Eles estão morando lá, mas estudam lá.
Só por estudo, só por motivo
só por
de estudo.
Então... O pai paga o aluguel lá, paga tudo para ele, estudar.
Isso.
Ele entra no nosso número aqui.
Ele entra aqui no nosso número de Monte Alto. Aí, essa casa deles lá em Ribeirão entra como um domicílio de uso ocasional. Porque tem pessoas morando, mas eles moram ali ocasionalmente por facilidade ou de trabalho, de estudo, para não ficar viajando todo dia. A pessoa fica lá, mas a residência fixa dela é Monte Alto.
É
então
Monte
a gente
Alto.
Conta essas pessoas.
E eles entram então aqui no...
Entram nessa população,
população
aqui de Monte Alto.
Exatamente.
Certo.
Ah, bom, vocês vão fazer tipo assim, de uma checagem geral até... 31 de janeiro.
De janeiro, exatamente.
Aí já fecha o número oficial.
Aí fecha o número oficial.
Acho que é em todo o Brasil, né?
É em todo o Brasil. Esse
todo
número
Brasil.
137. Assim, nos municípios maiores, São Paulo, Campinas, né? Tem mais coisa para percorrer, tem mais pessoas a serem recenseadas ainda. Mas a gente aqui as cidades menores, praticamente é essa checagem que está faltando de vagos e ocasionais para bater o martelo e falar, é esse o número.
Então, hoje que é 47.478, é uma previsão?
É uma prévia.
É a prévia.
Isso.
Porque falta alguma coisinha aí, que muitas vezes agora, até 31, pode ligar naquele 137, vou falar sempre 137.
Isso.
Vou repetir os outros também. Olha, aqui em casa não veio. Mas antes de ligar, converse com alguém da família.
Exatamente.
Para saber. Veio, você respondeu. Muitas vezes até o próprio filho
responde.
E nem conversou com o pai e com a mãe, passou despercebido.
Exato. Porque para prestar informação para o IBGE, tem que ser uma pessoa, lógico, que você vê que tem a capacidade ali de responder as informações, mas com idade superior a 14 anos. Então, às vezes, o filho mesmo respondeu e não comentou nada em casa com os outros familiares.
Muito obrigado pela sua presença, pela sua explicação. Obrigado mesmo, Ivaneiro. Você sempre foi prestativa conosco, levando essas informações para a nossa população. Continue fazendo esse bom trabalho e precisando de qualquer da informação, as portas serão abertas para você, tá bom?
Muito obrigada, João. Agradeço o apoio de todo mundo, porque vocês acompanharam as nossas dificuldades desde a etapa de recenseadores, de selecionar, depois as dificuldades das pessoas abrirem as portas para o IBGE, e vocês sempre nos apoiaram e colaboraram muito aqui. Só tenho a agradecer e estou à disposição.
Bom, qualquer novidade, você liga a 137 que você recebe informações aí a respeito do IBGE. Mas a realidade é isso. Se Monte Alto chegar a 48 mil habitantes, esse é o número oficial e esse para o governo é o número que vale.
Exatamente. Esse é o número oficial.
Bom trabalho para você, Vanessa.
Muito obrigada.
A cesta básica subiu na maior parte do país em 2022.
Cesta básica ficou mais cara na maior parte das capitais do país em 2022. A variação de preço atingiu quase 18% em Goiânia, onde os alimentos tiveram maior alta em relação ao ano de 2021. Brasília, Campo Grande e Belo Horizonte vêm na sequência com os maiores aumentos. Os dados são da Pesquisa Nacional da Cesta Básica, divulgada pelo DIEESE. O aumento foi registrado nas 17 capitais pesquisadas. Os preços tiveram menor variação em Recife, com pouco mais de 6% de alta, e em Aracaju, com quase 9%. No último mês do ano, a cesta mais cara foi encontrada em São Paulo. Na capital paulista, o preço médio era de R$ 791,29. A mais barata, em Aracaju, saía em média R$ 521. Da Rádio 2, Bernadete Druzian.
São 11 horas mais 45 minutos. Agora há pouco nós falamos a respeito que a Guarda Municipal recuperou um trator. E eu disse, esse trator, quando entrou no bairro da Inhumas, os moradores ouviram barulhos, os próprios moradores do bairro da Inhumas, que ligaram para a guarda desceu lá fazer o patrulhamento rural e acabaram recuperando. Então aqui vai o nosso abraço também para os nossos amigos da zona rural, os produtores, que ajudaram na recuperação deste trator. E hoje nós teremos a largada do 31º Campeonato Municipal de Futsal, categoria principal, disputando o troféu Luiz Roberto Zavatti Barilari e Luizinho Barilari. Três partidas hoje no ginásio Babi Barione. Secretário de Esporte João Felipe está aqui conosco e também o coordenador de esporte Ronaldo Ganzella. João Felipe, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia, Ronaldo. Bom dia a todos os ouvintes.
Ô, Ronaldo, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia, João Felipe, novamente. Bom dia a todos os ouvintes.
Tudo pronto para o início do nosso campeonato?
Tudo pronto, João, né? A quadra passou por uma reforma interna, né? O pessoal que acompanha bastante o Babi vai notar isso, né? A hora que entrar na noite de hoje, né? E a gente tem alguns detalhes aí, né, para passar para a população, né? A questão de entrada. A gente vai ter uma parceria muito forte com a segurança pública, né? A gente se reuniu na semana passada com o pessoal da segurança, o capitão Celso, o comandante Andrade, o pessoal da segurança pública, né? Então a gente fez ali um mapeamento, né, de como a gente vai absorver, né, a população dentro do Babi Barione, para não cair no mesmo erro, né, minimizar os erros, né, que a gente teve, né, no ano passado, a questão da bomba, né? Então só informar o pessoal, a população, que os portão do Babi Barione, a entrada vai ser só no portão central, né? Não vai ter as entradas laterais.
Isso.
Para você entrar no ginásio, né, para acompanhar os jogos, vai ser na entrada central. Vai ter ali questão de 2, 3 portão aberto, e a segurança pública vai estar na entrada, né, com a guarda patrimonial, com o GCM, observando, né, o pessoal está entrando, para não deixar entrar com cooler, né, de bebida, garrafa de vidro, alguma coisa ali que possa prejudicar o decorrer da rodada, né. Então o pessoal, a hora que vai chegar, vai notar, né. O pessoal da segurança pública vai estar na entrada observando isso.
E tem que colaborar, né? E ter paciência isso. Também.
Se vê uma pessoa entrando com uma lata ou uma garrafa de vidro, vai ser avisado, né, para ser retirado.
Tem que deixar lá fora.
Isso, deixar lá fora para adentrar, né? Ao final da rodada, do terceiro jogo, né, a gente vai abrir os portões laterais.
Para saída.
Isso, para saída, né? Então os portões laterais vão ser abertos para saída e o portão central vai ser só para entrada, né? Para desafogar, né, a questão da saída, para não tumultuar muita gente. Então, tá acabando ali o terceiro jogo, os funcionários vão abrir, né, os portões laterais para o pessoal poder sair do ginásio.
Tá certo. Mas tem que tomar todas as previdências, sim, para não acontecer o que aconteceu lá. Pessoa, foi identificado aquele rapaz que jogou a bomba ano passado? Chegou a ser identificado?
Ah, João, teve boato que o pessoal da equipe, né, do Nilson Tornosa descobriu quem foi, né? Só que assim, chegaram a conversar com o rapaz.
Boato
e não...
só.
E não tomaram as devidas providências que tinha que tomar, né?
Tomara que ele não entre com bomba agora.
Não.
E nem aquela bomba ninja também, né?
Não, vai ser proibido, né? Assim que o pessoal...
Ninja, que é só fumaça.
O pessoal, sinalizador, né, João? Que aconteceu ano passado. Então, assim, o pessoal vai ver ali na entrada que tá entrando com algum tipo, assim, de material suspeito. Vai ser barrado ali na hora, né? E pedir pra deixar do lado de fora.
Certo. O Ronaldo Ganzella, foi feito a licitação, tomada de preço... Qual que é a liga responsável pela arbitragem?
Bom dia, João, novamente. Então, foi feita a tomada de preço, não é liga, tá? É uma empresa particular.
É uma empresa.
Então, não é liga, não é associação, não. É uma empresa que prestará o serviço de arbitragem no Municipal de Futsal.
Essa empresa é de Monte Alto?
É de Monte Alto.
Com bons árbitros?
Bons árbitros.
Eles não passam a relação de árbitros, não?
Não.
Eles que escalam os árbitros?
Eles que escalam, né? Mas a gente tem conhecimento que serão bons árbitros, sim.
Certo. Você sabe que a arbitragem de Monte Alto sempre foi boa, hein? o nosso campeonato começa e termina também graças à boa arbitragem. Claro que tem um erro aqui, um erro ali, mas graças à arbitragem o nosso campeonato sempre foi um sucesso, viu, Gazela?
Ah, com certeza, João. Então, nos últimos anos a gente vê uma evolução tanto das equipes, né, no nível técnico, e para que se tenha um nível técnico elevado dentro de quadras, tem que ter um nível técnico de uma arbitragem também. E acredito eu que todos os cuidados estão sendo tomados para mandar sempre uma arbitragem de qualidade. Lógico que um erro ou outro acontece. Ó.
E vai acontecer.
São todos seres humanos, né?
É o que a gente tem que separar, né, João? Erro de interpretação, claro, e erro de regra. O erro de regra não pode existir, né? Agora a interpretação é que foi pênalti, que não foi pênalti, aí
isso
acontece,
aí
né?
Acontece até... porque você interpreta de uma forma que o outro não interpreta, né?
Nós não temos VAR, né?
Não temos VAR.
Nós temos VAR.
Por enquanto, hein?
Nós temos VAR, por enquanto. Logo, logo vai ter o VAR também aí. Mas tudo bem, esse erro de interpretação, eu, na minha opinião, como torcedor, foi pênalti. Mas o árbitro acho que não foi.
Isso.
A decisão é dele.
Agora o que complica é erro de regra, né?
A regra é diferente. A segurança lá na quadra é da Guarda Municipal?
Isso, a nossa Guarda
Municipal. Já foi comunicado a Guarda?
Foi comunicado, né? O pessoal já fez um mapeamento aí muito bom, né?
Assistência médica.
Assistência médica, a gente vai ter uma enfermeira padrão, né?
Todos os jogos.
Todas as noites. Se acontecer noites. Alguma coisa mais grave que ela não consiga, vai ser solicitada ambulância, né? A gente conversou também uma ambulância mais interna ali, né? Pra socorrer. E, João, tá tudo armado já pra ser um campeonato muito bom. A gente vai ter a abertura hoje com a transmissão, né? Da prefeitura. A prefeitura vai transmitir hoje os 3 jogos, né? Então, o pessoal que não conseguir no Babi Barione pode acompanhar nas redes sociais da prefeitura. E a gente está com expectativa muito grande, né, João? Hoje a gente tem, principalmente assim, a expectativa nossa ali é o pessoal de fora que vai vir jogar, né? Técnicos também, a gente tem informação que o Poto vai vir, né, de treinador. O Gilson, né, de Puan, que é um excelente treinador aí que a gente tem conhecimento, também vai estar vindo para Monte Alto abrilhantar mais o campeonato ainda. Então, a expectativa é muito grande, né, João?
Eu sei que vocês comunicaram todos os setores. Mas vocês comunicaram São Pedro também?
Essa é uma dificuldade, né, João? Que a gente...
Pode ter as goteiras lá.
Ah, a gente encontra na região inteira, a gente vai jogar, né? Ontem mesmo a gente foi pra Dobrada, né, jogar. E a dificuldade é de todo o ginásio, né, João? A questão de estrutura é muito antiga. Pra você arrumar 100%, você tem que destruir o ginásio e fazer um ginásio novo, né? Mas assim, foi domado as medidas mais... que a gente conseguiu, né? O que não ajudou foi o tempo, né, João? O pessoal ontem passou, né?
Passou até uma pintura,
passou
lá em
uma
cima,
pintura,
né,
por cima, né?
Tem
uma
que
tinta
secar
ali.
Secar pra passar a segunda mão.
Isso. A
não
gente
seca.
Tá torcendo
infelizmente,
pra abrir um
sol, né? Ontem, às 5 da tarde, que o menino conseguiu subir no telhado pra começar a fazer essa pintura, né? Passar essa tinta emborrachada, né?
Isso.
Mas infelizmente, o telhado é grande, o tempo tá fechado, tá muito úmido, então não conseguiu fazer a segunda demão, mas vamos ver se pelo menos hoje aí, na abertura, aí o tempo ajuda a nós, né?
Certo. O técnico precisa ser federado ou não? Tem que ter o certificado, perdão?
Para o técnico assinar a súmula, né, como técnico mesmo, ele tem que ter o CREF, né?
O CREF, que é de Educação Física.
Educação Física. Se ele não tem esse documento, ele assina como massagista, né? Então ele fica como massagista no banco. O que a equipe não pode ter é 2 massagistas. Né? Ele pode ter um técnico formado e um massagista. Aí fica dois responsáveis ali no banco.
Se ele não tem a carteirinha, ele pode entrar como massagista, mas outro massagista não pode.
Não, 2 massagistas.
Apenas
não.
2 pessoas é o limite de comissão técnica, né?
Certo.
Sendo um profissional de educação física e uma outra pessoa que atua como massagista.
Certo. Claro que os componentes que os atletas devem usar, isso é a responsabilidade de cada equipe, né?
Cada equipe.
Com seu tênis, seu meião e a caneleira, que é obrigatória, não é?
Isso, caneleira é obrigatória, está na regra.
Chega na hora lá, o cara corta o papelão e coloca. Se o árbitro perceber, ele não joga.
Não joga, toma até cartão, né, no caso.
Toma até cartão.
Que é um equipamento de segurança, né?
A caneleira é obrigatória. Se ele esqueceu e terminou o jogo, ele pode emprestar de outro colega.
Não só a caneleira, como a faixa de capitão.
Faixa de capitão.
Quando estiver dentro de quadra. Então,
a numeração correta.
Então, são tudo itens que são passados. Foi passado em congresso para os representantes. Consta em regulamento, né? E a gente solicita que as equipes, os representantes, repassem também todas essas informações aos atletas para que a gente possa minimizar, né, esses problemas que não deveriam acontecer, né?
Certo. o bar lá para comandar os Vicentinos.
Isso, o bar interno dos Vicentinos.
Que ali vai servir o refrigerante, né? Aquele gelinho, algum salgadinho ali, alguma coisa.
Isso, isso.
Certo. A bebida alcoólica, não.
Não, não. Até está instruído, né? O pessoal vender refrigerante no copo plástico, né? Não pode entregar lata, né? Isso já está tudo...
A instalação dos ambulantes ali ao redor do ginásio.
Ô, João, a procura foi bastante, né? A gente já organizou, né? Aliás, a segurança pública até solicitou para não instalar nenhum ambulante ali na frente do ginásio, né? Para não atrapalhar, né?
A entrada de ambulância, isso, então, viatura, né?
Então, os ambulantes vão ficar nas laterais ali do ginásio, no coberto ali, né?
Sim.
Então, todo mundo se organizando lá e vai funcionar normal a questão dos ambulantes.
A organização de estacionamento, a guarda patrimonial?
O guarda patrimonial vai estar ali dando suporte, né? Para estacionamento.
A iluminação?
Iluminação,
a externa
tá funcionando, né?
Ótimo, vai funcionar normal. Dá mais segurança,
isso,
né?
Na entrada, nas laterais e no fundo também, né? Então tá tudo organizado, né? E o que tiver que arrumar durante o campeonato, a gente vai correndo contra o tempo.
Você sabe que a boa iluminação acaba com a boca de fumo, né?
Isso.
Sempre uma boquinha de fumo aqui,
um pouquinho
de fumo.
E esse ano, na nossa reunião com a segurança pública, então vai ter um efetivo maior, tanto de guarda patrimonial como guarda municipal, para poder organizar tanto as entradas, né, as duas, três entradas, e depois a saída, como também a questão do estacionamento, que nós temos muito problema com estacionamento, tem, as pessoas chegam com carro, colocam em qualquer lugar, moto atrapalha, então toda essa parte de organização de carro, moto, as entradas, então foi uma questão que nós discutimos bem com a segurança pública, né? Então, eles vão estar com um efetivo maior para poder dar esse suporte para nós também.
Aquele costume, a gente entra no portão principal, do lado direito entra as motos, e do lado esquerdo, que tem aquele espaço ali das quadras descobertas, entra os veículos,
exatamente,
os carros, né? Que facilita e facilita bem, mas sempre ali orientando e respeitando os guardas patrimoniais.
Sim. Como esse ano a entrada principal ela vai estar... interditada, entre aspas, né? Porque ali vai ser um local específico para ambulância, para guarda municipal, para polícia militar. Então,
teremos
que...
A entrada do ginásio.
A entrada do ginásio. Então, teremos que expandir para as laterais também, né? Mais para o fundo do ginásio, os estacionamentos. Então, certo. O pessoal chega cedo, tá? Outro detalhe, nós já íamos nos esquecendo, que o ginásio está aberto 30 minutos antes do início da partida. Então a primeira partida está marcada às 19h15, às 18h45, que será aberto o ginásio. Então a guarda municipal, patrimonial estará na entrada para poder fazer esse controle de entrada, né? E se houver necessidade, irão fazer alguma revista. Mas assim, tô com uma mala, mas você vai jogar? Não, você está fazendo o quê? Você veio assistir o jogo? Por que você está com essa mala? Claro. Então se eles suspeitarem que alguma coisa anormal, eles irão fazer essa pequena revista, e não é mesmo. Intensa, não vai ser uma revista intensa e tal, mas essa observação vai ser feita sim.
Isso é muito bom mesmo. Agora, homenageado, o Luizinho Barilari, ele está lá para dar o pontapé inicial lá hoje?
Isso, o Luizinho hoje, né, e o Lê vai estar amanhã na abertura do Sub-20,
né? Isso. Você tem a rodada de hoje já?
Tem sim.
Os três jogos da categoria principal, eu estou vendo aqui, são três clássicos da bola pesada, hein?
João, e a novidade nossa desse ano, né, já foi divulgada até nas redes sociais da Prefeitura, da Secretaria de Esporte.
Aplicativo, né?
Isso. O pessoal quer acompanhar a tabela, as informações, resultado, quem quer o artilheiro. A gente vai estar em tempo real, né, no aplicativo. Só o pessoal entrar no Play Store do celular e lá e consultar o aplicativo que chama eFoot, né? eFoot, entra lá, baixa no celular, né? Aí você vai entrar no aplicativo, consulta lá, Campeonato Municipal de Futsal de Monte Alto. Né? Você vai ter todo acesso ali, as informações, tabelas, jogos, quem que é o artilheiro, pontuação. Então, a gente vai estar atualizando em tempo real, no dia do jogo mesmo, né? Para o pessoal ter esse acesso aí ao campeonato.
Nós teremos abertura oficial também lá hoje ou não?
Terá.
Ou coisa mais simples?
Não, vai ser mais simples,
as
né, João?
As equipes entram e depois o homenageado vai lá dar o pontapé,
isso
daí.
Isso, vai ter uma abertura simples, vai tocar os hinos nacionais, hinos de Monte Alto, e já vai para a bola já vai rolar já.
Tá certo.
No intervalo, acho que do primeiro tempo, do primeiro jogo, teremos uma apresentação isso. De dança.
Muito bom,
tá,
isso.
Então, pra gente também não atrasar mais o início da rodada, que são três jogos, né? Então, no intervalo do primeiro jogo, do primeiro pro segundo tempo, tem uma apresentação de dança.
Certo. Primeira partida
primeira
hoje.
Primeira partida, às 19h15, Atlético Monte Alto versus Doc Musneca Despachante. Na sequência, às 20h15, Penharol versus ZFC Automec, às 21h15. É um jogo muito bom pela relação que a gente tem nas equipes, né? As duas equipes muito boas, Alvorada Futsal e Unidos do Alvorada Tornosa.
Certo. Amanhã é a rodada toda sobre sub-20.
Isso. O dia vai ser só. Hoje é só o principal, amanhã é só o sub-20.
Certo. E amanhã o homenageado Alexandre Souza Lima, o Lê, estará lá presente para dar o pontapé inicial.
Como o Lizinho vai estar hoje, o Lê também vai estar amanhã.
A rodada é de amanhã, Gazela.
Então, a rodada de amanhã nós também teremos uma não uma abertura, né, mas apenas o pontapé inicial, né, já que a abertura oficial será hoje. Então nós teremos o primeiro jogo às 19h15, Aparecida RPL em Vistanete versus Soneguinho Júnior. Às 20h15, Náutico SG versus Daniels Store. Às 21h15, Relevante FC versus Unidos da Alvorada, Tornosa Prime.
Certo. Quero ver se vocês recordam. Quem foi campeão da categoria principal ano passado? Que foi em julho.
Foi o Ramon Leque, né?
Certo. Quem foi campeão do sub-20?
Unidos da Alvorada.
Tá certo. Vocês estão bem de cabeça, hein? Tá certo, né?
Tá recente ainda, né?
É recente ainda, tudo bem. É obrigatório cada equipe ter dois uniformes? No mínimo?
No mínimo dois. Consta no regulamento, no mínimo dois, né? E a equipe que estiver do lado esquerdo da tabela como mandante, no caso de coincidência de cores, é obrigado a trocar.
Sempre o mandante que é obrigado, né? É
sempre o mandante.
Que nem aqui, olha. O jogo Atlético, Monte Alto e Docmus. Aqui, se tiver os dois uniformes igual, obrigado, é o Atlético Monte Alto.
Isso. O futsal é o contrário do futebol de campo,
isso,
né? O futebol de campo, quem tá do lado direito, que é o visitante, tem que trocar, né?
É, o mandante que ele no manda mesmo ali, tô no meu estádio aqui, esse meu uniforme, você que se vira.
A gente mudou esse ano, sempre foi assim, né? É uma regra oficial do futsal, o mandante que troca o uniforme. Se
for as regras não mudaram, são as mesmas, né, do futsal.
Isso, o mesmo do ano passado, né?
Mesmo do ano passado.
Ano passado que teve a mudança.
Vai ser 20 por 20?
20 por 20. Os
corrido.
Os dois últimos minutos são cronometrados.
De cada tempo,
de
né?
De cada tempo.
Mas é corrido isso daí. Na segunda fase, teremos também alteração 20 por 20 ou 25 por 25?
A partir das semifinais.
Semifinal, 25 por 25, corrido.
Corrido.
Com os dois últimos cronometrados.
Isso.
Se houver a prorrogação...
5 por 5.
5 por 5, com o último minuto de cada tempo cronometrado.
Certo.
Isso é novo.
Empate... pênaltis.
Essa questão do último da prorrogação é novidade.
É novidade, porque não tinha nos últimos anos.
Não tinha, prorrogação era direto.
É direto, 5 corrido.
Certo. Quando chegar lá, quando chegar 4 minutos, para.
No último,
aí no último minuto é cronometrado. A bola saiu, parou.
A gente observou do ano passado esse detalhe aí, a gente teve que mudar.
Certo.
Persistindo empate, pênalti.
É. Pênalti, 3 ou 5?
5.
5 pênaltis. 5 pênaltis aí. Tudo bem. Está aí o nosso campeonato, tenho certeza que vai ser um sucesso. Nós estaremos lá também acompanhando vocês lá de perto, que a gente gosta do nosso campeonato. Parabéns, 11 equipes na categoria principal e 8 equipes na categoria sub-20. No principal foi dividido dois grupos, os 4 primeiros passam.
Isso.
Aí teremos o cruzamento da esquerda, primeiro do A pegando o quarto do B.
Isso.
No sub-20 são 8, saem os 4. Só que lá o primeiro pega o quarto e o segundo pega o terceiro.
Isso.
Vai para a fase semifinal.
Exatamente, João. Se você analisar pela quantidade de jogos que tem, né? O sub-20, cada equipe vai jogar 7 vezes, né? E no principal é no mínimo 4, né? Então só quem não passar mesmo, ficar em último no grupo, que acaba fazendo menos jogos.
Cada diretor foi obrigado a dar um cheque de garantia. Vocês devolvem esse cheque no final, se não tiver nada de anormal.
Isso, assim que a equipe acaba o campeonato... O cheque ou a nota promissória de caução já é devolvido para o representante.
W.O. Um W.O., ele perde o cheque ou não?
Não, um W.O., João, se for na fase, né, primeira rodada, segunda rodada do campeonato, ele não perde, porém, ele tem que recolher uma taxa, junto a pegar, recolher a guia lá no CAC, que é a taxa de arbitragem.
A multa é a taxa de arbitragem,
tem que apresentar na Secretaria dos Esportes para poder... dar continuidade no próximo jogo. Segundo W.O., aí ele perde a garantia e os atletas são eliminados do campeonato.
Os atletas, né?
Os atletas também todos são eliminados eles. Por 2 anos de qualquer evento da Secretaria de Esportes.
Ou agora, se o W.O. for no último jogo.
Ou no último jogo.
Na fase semifinal, ou na fase final, W.O., eles ficam suspensos.
Sim, porque aí da eliminação. Porque
a semifinal é um jogo só.
Jogo único.
Cara que então, a minha equipe, eu não vou porque vai pegar a equipe do Gazela, que é forte, eu nem vou. Quer dizer, eu dei W.O. W.O.
Eles abandonam, né?
É, abandono. Todos os atletas assinados pela minha equipe são suspensos e vocês vão cobrar o cheque.
Sim, só não é suspenso quem compareceu ao jogo. Quem não compareceu ao jogo é suspenso. Tá, então teve um atleta apenas ou dois, e esses dois atletas não são suspensos.
Não são suspensos.
Os demais são. Nós tivemos um caso no futebol, no Municipal de Futebol, 2022, que na última partida uma equipe não compareceu, já estava eliminada. Apenas alguns atletas compareceram, 3 ou 4, não me recordo com precisão. E os demais atletas estão eliminados dos eventos 2023 e 2024 da Secretaria de Esportes.
Tá certo, então. Bom jogo para nós, né? Tudo isso daí, tomara que São Pedro colabore também à noite para os torcedores irem lá. São 3 clássicos da bola pesada. Teremos várias atrações boas hoje já na primeira rodada desse campeonato. E vamos até o final para saber quem será o campeão. Dia 17 de fevereiro que termina.
O principal.
Isso. O principal.
E no dia 16, o sub-20.
Ah, sim, mas 17 termina o campeonato.
Exato.
Certo. Dia 16 sai o campeão sub-20.
Isso.
17 campeão. Da equipe principal.
Sexta-feira de carnaval, né?
É, quem vai ser o campeão?
Boa pergunta.
Aquele que ganhar.
A população que vão ver bons jogos, né? A população.
Eu sempre falo, se tivesse condições, daria um troféu para cada torcedor. Que a torcida valoriza. Embeleza o nosso ginásio. Público feminino, as famílias, crianças no nosso ginásio. Isso é super importante, João. E sabe que a paixão dos montealtenses é o nosso futsal. E com certeza vai ser aquele, como é que se diz, aquele show. Eu vou só sentir saudade de uma torcedora.
Também.
Verdade. Torcedora maravilhosa, tinha um sorriso lindo, sempre ali do meu lado, sorrindo, ela não estará presente.
Em vida,
mas,
né?
Em vida, mas sempre presente no nosso coração.
Com certeza.
A minha querida Alessandra, pai do nosso amigo João Felipe. Como ela gostava do futsal.
Gostava. Ela...
Como ela adorava o futebol. Junto com o Pinga, muitas vezes sem o Pinga, mas ali sempre. Sim, vibrando.
Não perdi uma rodada.
Com aquela alegria. Mas ela vai acompanhar conosco dentro do nosso coração, com certeza. Sim. Um abraço para você, meu amigo João Felipe. Um abraço para você, Ganzé. Um abraço,
João. Obrigado, João.
Eu tenho comunicado aqui para Cacilda Marques. A Cacilda Marques deve comparecer com a máxima urgência na Secretaria da Saúde. Cacilda Marques, com a máxima urgência na Secretaria da Saúde.
Tá na cabeça de todo mundo.
Cola Zé,
cola Paulo,
cola Rê,
cola Maria,
todos juntos com o Savemaria.
Colecione com o Savemago, lindo conjunto de facas importadas. Quanto mais selos, mais desconto. E centenas de ofertas na loja toda.
Arroz 4R, 5 quilos, R$18,90. No cartão Savemago, R$17,90. Batata de primeira, o quilo, R$5,95. Colchão duro, o quilo, R$32,90. No cartão Savemago, R$29,90. Óleo soja, 900ml, R$7,39. Banana nanica, o quilo do Savigan, R$3,95.
Savemago, compre, colecione e vem pro Save Mania.
Visão ótima. Prime Ótica.
Super promoção Prime Ótica. Varilux 32% mais barato que o preço de tabela. Promoção assim só a Prime Ótica tem pra você. Varilux 32% mais barato que o preço de tabela. Super promoção Prime Ótica.
Visão ótima. Prime Ótica.
Rua Jeremias de Paula Eduardo, esquina com Herculano do Livramento, logo à frente da Caixa. Fone 3241-3002 e WhatsApp 99166-9089.
65% das mortes no trânsito são causadas pela combinação álcool e velocidade. Uma realidade que pode ser mudada prontamente, pois a decisão está em nossas mãos. Quando o indivíduo ingere bebida alcoólica, perde boa parte de sua percepção. Não se concentra como deveria, mesmo achando que está bem. Por isso, se tiver intenção de beber, chame um táxi ou vá de carona. Não arrisque sua vida e a dos outros. Pense o quanto este ato irresponsável pode lhe custar. Por um trânsito mais seguro, se dirigir, não beba. Uma mensagem da
Cultura.
Leve a cultura com você, para qualquer lugar do mundo. Baixe o aplicativo da Rádio Cultura de Monte Alto. Músicas, notícias, esportes, diversão e interação no seu celular ou tablet.
Se você já tem o aplicativo, faça a atualização e confira as novidades.
É de graça e está disponível para as plataformas Android e iOS.
Rádio Cultura de Monte Alto. Em qualquer lugar do mundo, ao alcance da sua mão.
Rádio Cultura, música e informação.
O mosquito Aedes aegypti também transmite chikungunya e zika. E ainda, é mais perigoso para mulheres grávidas, principalmente nos primeiros 3 meses de gestação. Fique atento aos sintomas. Febre, dor de cabeça, manchas pelo corpo, dor atrás dos olhos e nas juntas. Se você sentir alguns desses sintomas, procure uma unidade de saúde. Pode ser dengue, chikungunya ou zika. Vamos acabar com o mosquito Aedes aegypti e com água parada. Mantenha a caixa d'água tampada e os quintais livres de entulho. Lajes, calhas e piscinas devem estar sempre limpas. Use areia ou elimine os pratos de vasos. Lembre-se, se o mosquito Aedes pode matar, ele não pode nascer. Por isso, faça a sua parte. Apoio.
Rádio Cultura. Ficou fácil comprar material escolar. Foco Central, preço baixo em tudo que vende.
No Foto Central, lista completa em materiais escolares, convênio com empresas e indústrias. Foto Central, preço baixo em tudo que vende.
O Brasil é um país privilegiado. Mais de 11% de toda a água doce do planeta está aqui. Nós também temos o maior rio do mundo, o Amazonas, e o maior reservatório de água subterrânea do mundo, o Sistema Aquífero Guarani. Por isso, devemos dar um bom exemplo. Podemos contribuir muito para o bom funcionamento do planeta, de maneira simples e eficaz. Uma mensagem da
Rádio Cultura.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidade domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
Confira as ofertas do Cogiba Supermercados. Coxão duro bovino exceto moído, quilo R$31,99. Filé mignon suíno, quilo R$19,99. Asas de frango congeladas Nutribem pacote, o quilo R$16,99. Paçoquita Santa Helena Diet, 144 gramas, R$9,99. Batata palha Alma Chips tradicional, 100 gramas, ou extra fina, 90 gramas, R$4,99. Sabonete flor de IP, 85 gramas, R$1,99. Néctar de frutas misto da fruta, 1 litro, R$3,99. O Cogiba Supermercado serve marmitas. E aos sábados e domingos tem frango assado e vários tipos de cortes assados: cupim, panceta, pernil e costela. Faça sua encomenda, aberto aos domingos até o meio-dia. Cogiba Supermercados, antes de tudo você.
Nova Cultura FM. Tudo o que você espera de uma rádio.
São 12 horas mais 12 minutos e 40 segundos. Hoje estão recolhendo galhos. Eu vou repetir se a chuva colaborar também, né? O sol já está aparecendo. Hoje estão passando no centro, no bairro do São Guilherme, Jardim Paraíso, Real Paraíso, Jardim São Remo, Jardim Eldorado, Jardim Laranjeira e Jardim Canaã. Amanhã, no centro, Jardim Alvorada, Jardim Novo Paraíso, São Miguel, Jardim das Oliveiras, Jardim Jaqueline, Santa Júlia e Parque das Flores. Para recolher aí, ó, móveis usados, presta atenção. Você pode ligar no 3242-2081, 3242-2081 ou 3242-9001. Liga, dá o endereço que eles recolhem também esses móveis usados são colocados na calçada. Nós temos aqui também um pedido, né? Desapareceu. Deixa eu ver de onde foi aqui. Do bairro São Guilherme. Desapareceu um gatinho. Tem a cabeça preta e o peito branco. Gatinho bonitinho. Pertence a uma criança aí do São Guilherme. Certo? A criança está chorando. Paga até uma recompensa para quem encontrar esse animal de estimação, o gatinho. Por favor, vamos colaborar, sim. Depois a gente vai colocar até também no nosso Facebook, né? Esse gatinho é para ver se a gente encontra. Porque sempre quando tem criança, criança tem toda a razão, é o animal de estimação do garotinho ou da garotinha. Então eles querem o gatinho de volta que desapareceu lá do São Guilherme. Eu já mandei aí, Dimar, daqui a pouco a gente coloca a foto do gatinho que desapareceu e vamos encontrar esse gatinho de estimação com toda certeza.
As medidas protetivas são ordens judiciais que têm o objetivo de garantir a segurança de pessoas que sofreram algum tipo de violência, geralmente violência doméstica. Com elas, os agressores ficam proibidos de se aproximar das vítimas. Segundo o levantamento mais recente do Conselho Nacional de Justiça, no ano passado, foram solicitadas mais de 460 mil medidas protetivas em todo o Brasil e 30 mil foram recusadas. A medida protetiva pode ser solicitada por qualquer pessoa que, por algum motivo, se sente em situação de risco. No entanto, é preciso provar a ameaça e identificar o agressor.
Película escura para veículos deve ter 70% de transparência no para-brisa, diz o Contran.
Novas regras para uso de película escura nos vidros do carro exigem percentual mínimo de luz de 70%. Para todas as cores do material aplicado no para-brisa. As normas foram atualizadas pelo Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, e já estão valendo, inclusive com previsão de multa, no valor de R$ 195,00 para quem estiver fora do padrão. Por exemplo, manter a proteção tipo insufilme, com bolhas, principalmente nos vidros laterais dianteiros e no frontal. De acordo com o CONTRAN, esse defeito pode comprometer a visão do motorista e aumentar o risco de acidentes. O grau de luminosidade nos vidros traseiros continua com o mínimo de 28%. Películas refletivas ou opacas estão proibidas por impedirem a passagem de luz, o que também provoca redução da visibilidade. Neste caso, a restrição vale para todos os vidros do veículo, exceto os de teto e blindados. Além da multa por infração grave, o proprietário flagrado vai receber 5 pontos na CNH e terá o veículo apreendido para regularização. Da Rádio 2, Bernadete Druzian.
São 12 horas mais 16 minutos e 40 segundos. O Frajola desapareceu lá do São Guilherme. Este gatinho bonitinho aí, olha. Vamos encontrar o gatinho para deixar a criança feliz. Olha aí, ó, bonitinho, peito branco, ó, o rosto do pretinho. É o Frajola. Vamos encontrar ele sim. Vamos encontrar com toda certeza o Frajola para deixar ele feliz e a criança também feliz. Eu mandei também um vídeo agora há pouco, tá aí para vocês. Esse vídeo é o seguinte, olha. A pessoa colocou todo o reciclável separado, separadinho, as pessoas rasgam, pegam o que interessa e depois o resto joga fora.
E deixaram reciclado ali também.
Joga tudo fora, pega o que interessa para eles. Olha que situação, jogou no canteiro ainda. É lamentável, já falamos aqui. Tem que fazer urgente uma reunião com esses catadores de reciclável para disciplinar muito mais alguns deles.
São 12 horas e 17 minutos. O Auxílio Gás 2023 será liberado a partir de 13 de fevereiro. O governo vai pagar 100% do valor médio do botijão.
Governo confirma pagamento do Auxílio Gás 2023 a partir de fevereiro de 100% do valor médio do botijão do gás de cozinha. O benefício será pago de acordo com a data do número de identificação social, o NIS do beneficiário. Para quem tem NIS final 1, o recurso será liberado no dia 13 de fevereiro, final 2 no dia 14 e final 3 no dia 15. O calendário de pagamentos vai até 28 de fevereiro, data em que recebem os beneficiários com NIS final zero. Em dezembro, a parcela do auxílio gás foi de R$ 112,00 e o recurso foi liberado para 5.950.000 pessoas. O benefício é bimestral e é destinado a famílias inscritas no Cadastro Único que possuem renda mensal por pessoa igual ou menor que um salário mínimo. Quem recebe outros benefícios do governo também pode ter acesso ao auxílio gás e o cadastro deve ser feito no Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS. O interessado deve apresentar um comprovante de residência e os documentos pessoais de todos os membros da família. Da Rádio 2, Sig Eichmeier.
Confira as ofertas do Cogiba Supermercados. Colchão duro bovino exceto moído, quilo R$31,99. Filé mignon suíno, quilo R$19,99. Asas de frango congeladas Nutribem pacote, o quilo R$16,99. Paçoquita Santa Helena Diet, 144 gramas, R$9,99. Batata palha Alma Chips tradicional, 100 gramas. O extra fina, 90 gramas, R$4,99. Sabonete flor de IP, 85 gramas, R$1,99. Néctar de frutas misto da fruta, 1 litro, R$3,99. O Cogiba Supermercado serve marmitas e aos sábados e domingos tem frango assado e vários tipos de cortes assados, cupim, panceta, pernil e costela. Faça sua encomenda, aberto aos domingos até o meio-dia. Cogiba Supermercados, antes de tudo você.
No Foto Central, lista completa em materiais escolares, convênio com empresas e indústrias. Foto Central, preço baixo em tudo que vende.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidade domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
Agora, as ocorrências das rodovias da região com o repórter rodoviário João Batista. Oferecimento, JF Comércio de Ferragens do Caratini.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Quarta-feira, 11 de janeiro de 2023.
Boletim das estradas.
Por volta das 21 horas e 30 minutos, no início da noite que passou, na SP-310, rodovia Washington Luiz, exatamente no quilômetro 274, na pista sul, sentido interior capital, a 1 quilômetro da base operacional da Polícia Rodoviária, aqui em Araraquara, uma colisão traseira entre uma van cor branca de Campinas, São Paulo, ocupada por marido e mulher, ambos de 26 anos, e um garotinho filho do casal de 2 aninhos, contra a traseira de um caminhão baú, deixou o casal e a criança presos entre as ferragens. O caminhoneiro de 39 anos nada sofreu. A frente da van ficou destruída, eu vi a fotografia. O marido, a mulher, a criança ficaram presos entre as ferragens, sofreram ferimentos graves, foram resgatados, o marido e a mulher levados à Santa Casa. O menininho de 2 aninhos foi encaminhado para a maternidade Gota de Leite, mas por volta das 3 horas da madrugada que passou, não resistiu e entrou em óbito. Brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo.
JB apresentou Histórias das Estradas.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil!
Você conferiu as ocorrências das rodovias da região. Oferecimento JF Comércio de Ferragens do Caratini.
JF Comércio de Ferragens do Caratini, 29 anos servindo Monte Alto e região. A JF, sempre investindo em qualidade, oferece a coluna POP, coluna em armação de ferro com custo reduzido, prática e fácil para atender a pedidos. JF Comércio de Ferragens do Caratini, oferecendo qualidade e segurança para sua construção. Colunas, vigas armadas, treliças e malhas para pisos, ferros em geral e coluna POP. Peça orçamento sem compromisso. JF Comércio de Ferragens do Caratini, 29 anos servindo Monte Alto e região. Rua 15 de Novembro, número 11, Jardim Paulista, telefone 3242-1184.
São 12 horas 24 minutos e 40 segundos. Daqui a pouco Moreira fala do futsal, né? Abertura hoje do futsal.
Hoje,
Moreira.
Oficial. Já falamos, mas vamos repetir a rodada de hoje.
Daqui a pouquinho, então, porque antes nós temos o Humberto Ferretti. São Paulo ganhou ontem, né?
Ganhou.
São Paulo ganhou.
Foi bem.
Pelo menos na copinha, o São Paulo ganhou.
É, sempre começa ganhando, mas depois no fim.
Vamos lá. O Humberto Ferretti vai destacar os jogos de hoje pela copinha e também pelos campeonatos estaduais.
Seis jogos encerram a fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O destaque fica por conta do segundo maior vencedor da história da competição e de um dos times que mais revelam jogadores no país. Dono de 5 taças da Copinha, o Internacional encara o Oeste, 9h45 da noite no horário de Brasília. E um pouco antes, às 7h30, o Santos, que revelou Pelé, Neymar, Robinho e, recentemente, Gabigol e Rodrigo, por exemplo, pega o Santo André. O Colorado e o Peixe já estão garantidos no mata-mata, mas precisam do resultado para confirmarem a liderança de seus grupos. As demais partidas desta quarta-feira pela Copinha serão Alecrim e 15 de Piracicaba, Nacional e Juventude, São Raimundo de Roraima e Falcon, Rosário Central do Sergipe e Fluminense do Piauí. Ao término desta primeira fase, restarão 64 dos 128 times que iniciaram a competição. E o mata-mata, que ainda terá 2 fases antes das oitavas de final, começa já na quinta-feira. Ainda nesta quarta, a bola rola em vários campeonatos estaduais pelo Brasil. Os principais não começaram, casos do Carioca, que terá início na quinta-feira, do Paulista, que começa no sábado, do Mineiro e do Gaúcho, que terão os primeiros jogos só na semana que vem. Mas a quarta-feira terá, por exemplo, Bahia e Juazeirense pelo Baiano, Vila Nova e Goiânia pelo Goiano e Maguari e Sport pelo Campeonato Pernambucano.
E vamos repetir que hoje nós teremos a largada do campeonato de futsal. É o 31º campeonato, categoria principal, homenagem à disputa, o troféu Luizinho Barrilari, que foi um cracão do futsal, estará lá hoje presente, dando pontapé inicial. Teremos 3 jogos hoje pela categoria principal. Primeiro jogo, 19h15, as portas ali do ginásio vão abrir às 18 horas e 45 minutos. Só vai poder entrar pelo portão principal. Os laterais estarão fechados para evitar aí que entrar com bomba, outras coisas. Então, guarda municipal, guarda patrimonial estarão ali, se for preciso, fazer revista, sim. Às 19h15, teremos Atlético Monte Alto, Docmus, Neca Despachante. Segundo jogo, Penharol e FZ Automec. E o terceiro jogo, Alvorada Futsal e Unidos do Alvorada Tornosa. Portanto, hoje é a grande largada, o início do 31º campeonato, troféu Luizinho Barrilari. Amanhã, 3 partidas sub-20, disputando o troféu o Alexandre Souza Lima Mule, que também foi o nosso craque de futsal. amanhã, dia 12, às 19h15, tem Aparecida RPL em Vista Net contra Soneguinho Júnior. Segundo jogo, Náutico Daniels. E o terceiro jogo, Relevantes Unidos Alvorada Tornosa. Então, hoje, categoria principal, amanhã, categoria sub-20. E assim nós vamos. Pois no dia 13, nós teremos só duas partidas. Depois, no dia 16, três partidas também sub-20. Depois, no dia 17, três partidas equipe principal. E o campeonato termina no dia 17 para ser o campeão da categoria principal. No dia 16, sai o campeão do sub-20. Então, hoje vamos comparecer no ginásio, prestigiar mais um campeonato de futsal. Boa sorte para todos os atletas, boa sorte para os torcedores, que também estarão presentes no ginásio Babi Barione. E eu estou com fome. Vamos almoçar?
Agora.
A todos, uma boa tarde.
Estamos encerrando a Hora da Notícia, segunda edição.